Você sabia que você tem que vencer o mundo? Você sabia que você tinha ou que você tem que vencer o mundo? Eu quero que você me responda francamente. Se você responder consciência, francamente. Se não, responde o contrário. Tem importância responder. Não queira responder só para agradar e depois não estar falando a verdade. Pensa bem no que você vai responder. Eu vou perguntar a você. Você sabia que você tem que vencer o mundo? Você sabia que você tinha ou que você tem que vencer o mundo? O Elderson já respondeu que não, né? Ou não? Sabia ou não sabia? Mesmo? E você faz o que para vencer o mundo? Tem feito o que? Hã? É? Amém. Quem sabia ou sabe que tem que vencer o mundo?
Até agora ninguém respondeu nem sim, nem que não, né? Todo mundo ficou olhando. Fica olhando pra gente, tem medo às vezes de responder, ou tem, sei lá, o que, né? Porque você pode responder, não, eu não sabia, ou então eu sabia, mas esqueci, não estou preocupado com isso, tal, etc. Alguma coisa você pode falar. Presta atenção, não sei se eu expliquei direito. Você sabia que você tem que vencer o mundo? Sabia? Você sabia, tem certeza, dona Zefa? Que a senhora tem que vencer o mundo. É. Então a senhora tem que vencer o mundo. Amém. Sabia? Quem mais sabia, Iraci? Não mente não, Iraci. Sabia que tem que vencer o mundo? Sabia, Iraci? Ela sabia? Olha, eu, sem medo de errar, eu acho que 95%, 96%, 97% por aí afora, da igreja, não tem consciência. Às vezes, já ouviu falar que tem que vencer o mundo. Já ouviu falar que tem que vencer o mundo. Mas não tem consciência, não. Concorda, Karina? Não tem consciência de que tem que vencer o mundo. Falar que sabia. Às vezes a gente fala que sabia, mas muito, muito, já ouviu falar, é diferente. É diferente, eu já ouvi falar que tem que vencer o mundo. Mas eu pergunto a você, a pergunta que eu fiz foi diferente. Você sabe, ou você sabia, ou você sabe que você tem que vencer o mundo? Você sabe que você tem que vencer o mundo? Hã? Agora vamos, quer ver? Talvez explicando, você vai pensar melhor. Quando um time de futebol vai jogar contra o outro time, ele sabe que tem que vencer. Ele sabe, nenhum time vai jogar contra o outro para perder, não. Ele vai jogar, por mais ruim que ele seja, ele vai jogar para perder, no máximo. Para empatar. Aliás, para ganhar. Ele vai jogar para vencer. No máximo. Para empatar. Ninguém vai jogar com ninguém para perder, não, gente. Tá certo? O goleiro ali no gol, ele esforça o máximo para não deixar passar nada. Quando começa a passar, é porque não teve jeito mesmo. E o que é que o time faz? O que que o time faz? Hã? Durante a semana, durante as duas semanas, três semanas, ele treina, prepara, né? Cuida da saúde, cuida fisicamente, né? Faz tudo, assim, os trabalhos psicológicos, etc, etc, para jogar, para vencer. Tá certo? Nós estamos aqui na semana de um grande prêmio, né? Que é Grande Prêmio do Brasil, de Fórmula 1. E eu pergunto a vocês, alguma daquelas escuderia ali não gostaria de ganhar? Todas. Alguma delas não gostaria de vencer? Todas. Entra ali, não faz tudo para... O carro pode não ser o melhor, mas eles faz tudo para poder ganhar, gente. Faz tudo para vencer. E o que eles fazem? O que, que eles fazem? Eles procuram o melhor motor. Vocês não sabem, né? Vocês não sabem. Eu vou explicar para vocês. Eles procuram o melhor motor. Eles procuram o melhor pneu. Eles procuram o melhor piloto. Paga caro pelo piloto, paga caro pelo melhor combustível. A Petrobras, companhia, né, brasileira, fornece petróleo, fornece a gasolina para uma daquelas escuderias dele, que é a Willys. Né, e ele trabalha com certeza na purificação do melhor combustível para aquela. Aquele carro é pneu, é combustível, é o melhor carro, o conjunto, o melhor carro. É dali que sai, né, as, ali que tem as, as empresas ali, a Renault, a Fiat, a McLaren, etc., Mercedes, BMW, estão ali investindo no sentido de produzir o melhor conjunto, equipe, no sentido de vencer. Por quê? Porque o objetivo deles é vencer, é ganhar, é superar. O time de futebol se prepara, faz tudo para vencer. Por isso que eu perguntei. Certo? Você, meu irmão, não adianta. Você, pensa um pouquinho e responde para mim. O que, que você faz para vencer o mundo? Vai, pega aí, Júnior. O pessoal ficou olhando para mim, eu vou começar a pregar de costa, porque aí você responde. Ficou olhando para mim e não responde.
A gente não faz, eu não tenho feito nada.
É, se for nesse sentido aí, né?
Isso.
Se eles querem ganhar, se eles querem vencer, se eles procuram os melhores, eu mesmo não faço nada.
Tá certo. Certo? Você faz o que para vencer o mundo?
Nada.
Tem certeza disso? Você tem certeza que você não faz nada? Amém? Ou você às vezes faz alguma coisa e não está sabendo?
Eu devo fazer, mas eu vejo que eu faço nada. Eu, por mim, eu vejo que eu não faço nada.
Às vezes você faz alguma coisa e não está sabendo, né? Né? Né, Lázaro? Às vezes a gente faz alguma coisa e não está sabendo. Fala, Júnior.
Eu não faço nada. Não, do jeito que você está, assim, como o senhor falou, concentrado, conscientizado, assim, 100%, como eles ficam ali, ó, eles acabam um grande prêmio, para o outro já estão preparados. Não sai da cabeça dele o grande prêmio.
Isso. Então eles pensam assim, se esse pneu vai melhorar, eles adquirem aquele pneu. Se uma viagem de um país para o outro necessita de ter um avião próprio, eles adquirem o avião. Amém? Tudo que é necessário para formar uma equipe que vence, eles fazem. Amém? E quando vocês observam assim, nós temos que vencer o mundo. Por que que nós temos que vencer o mundo? Porque senão o mundo nos vence. Amém? Se nós não vencermos o mundo nos vence. E o vencido torna escravo do vencedor. Interessante, aquelas escuderias menores fica servindo para quê ali na Fórmula 1? Fica servindo para quê? Teria a competição só com a Ferrari? teria a competição só com a Ferrari, por exemplo, a McLaren e a Williams ali? Não. Então tem umas outras lá, as outras menores. E fica servindo para quê? Só para manter o campeonato. Tem time que não ganha de jeito nenhum. Mas é preciso ter os times pequenos para manter o campeonato. Para manter, porque senão não tem campeonato. Amém, gente? Nós temos que vencer o mundo. Porque senão o mundo nos vence. Nós temos que vencer o mundo, senão o mundo nos vence. Tá certo? Se nós não vencermos o mundo, nós vamos ser escravos. Aí nós vamos servir para o mundo só para manter o mundo. Amém? O mundo vai usar da gente. O mundo vai usar de nós. O mundo vai explorar da gente. Só para manter o mundo. Até a hora que não puder mais, a hora que não estiver servindo mais, ele para. Mas nós vamos ser escravos do mundo. Fomos vencidos pelo mundo e nos tornamos escravos do mundo. Eu volto a perguntar a vocês. Vocês agora, da agora para frente, sabem que tem que vencer o mundo. Amém, não, Zé? Tem que vencer o mundo. Você tem que vencer o mundo. Não pode, você não pode ser vencido pelo mundo. Por que você não pode ser vencido pelo mundo?
Senão você acaba tornando, você se torna escravo. Escravo do mundo.
E o que é ser escravo do mundo? Escravo do mundo, quer dizer, faz o que o mundo... Pronto. Certo? Faz o que o mundo... Se o mundo toca para cá, leva todo mundo. Se o mundo toca para lá, leva todo mundo. Nós vamos correr lá na Malásia. Todo mundo vai para a Malásia. Nós vamos agora correr lá no Japão. Todo mundo vai para o Japão. Todo mundo que eu digo, o mundo faz da gente gato e sapato. O mundo, ele, nós somos peça de manobra, nós somos, sabe, isso nas mãos do mundo. E o mundo vai usar você até a hora que não quiser mais. E o mundo vai explorar de você até a hora que não quiser mais. Amém? O mundo vai explorar de você, ele vai usar você até a hora que não quiser mais. A hora que ele achar que você não serve mais, ele tira, põe outro, substitui a peça. Ele substitui a peça. O pneu furou, você tira o pneu e põe outro. Certo? A gente está vendo aí as humilhações que o Romário tem passado. Por quê? Porque ele...
Acabou.
Ele não tem mais condições de ser o que ele era, o jogador que ele era, para não ter. Então, aí, naquele, cadê aquele orgulho? Cadê aquela vaidade? Cadê aquela rompância? Agora passa perto de um e as pessoas servem de... Ei, né, baixinho, você já era. Ei, baixinho, ó, acabou, ó, sua bola, ó, puxou. E ele já tinha que ter sumido há muito tempo, já tinha que estar longe há muito tempo para não passar mais vergonha. Porque vai passar muita vergonha. Enquanto estiver insistindo, a gente também é do mesmo jeito. A gente é escravo do mundo. É mulher feia que nunca, mulher que nunca quer ficar feia, por exemplo, né? Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Tem um jeito que não tem mais jeito. Aí fica ridículo. Né? Porque aí passa a ser. Aí é humilhação. Às vezes até a pessoa chega e fala, nossa, a senhora está bonita. Né? Ela, tô. Né? Você tem certeza? Passa a ser humilhação. O velho, ó, o senhor está novo. O velho está... O senhor está novão. E o velho está, que não está aguentando, né? E ele fica todo, né? Achando que realmente ele está novo. Não está novo, não. Você entendeu? Você não está novo, não. Isso é engano, isso é mentira. Isso é para judiar mais ainda você. Então nós temos que vencer o mundo. Repito, para que vencer o mundo? Hã? Porque senão o mundo te vence. O mundo vence você. O mundo vence você. Amém? Vamos ver alguns versículos que vai explicar. Alguns versículos aqui que vai explicar, nos ajudar a explicar. João 8:23, por exemplo. João 8:23. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Amém? Presta atenção. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Amém? João 8:23. Eu estou falando isso para você entender. Porque como que nós vamos lutar contra o mundo se a gente não sabe? Nós não sabemos a cor da camisa dele, nós não sabemos como é que eles vêm jogar, não sabemos como é que ele usa, quais as armas que ele tem. Nós temos que estudar o adversário para poder vencer o exército que vem contra nós. Nós temos que estudar o adversário. Peraí, eu tenho que vencer o mundo? Tem. Então eu tenho que, primeiro, eu tenho que localizar o inimigo. Eu tenho que localizar o inimigo para poder então dar o tiro nele. Tá certo? Eu tenho que descobrir o inimigo para mim então derrubar o inimigo. Eu mando alguém lá olhar como é que eles treinam. Eu mando alguém observar qual é o melhor jogador. Tá? Para quê? Para mim marcar aquele jogador, para mim poder trabalhar em cima daquilo. E nós, para vencer o mundo, tem uma série de coisas que nós precisamos. Tem uma série de coisas que a gente precisa. Amém? Porque senão, o mundo vai vencer a gente. A gente, primeiro, nós precisamos saber o que é mundo. Mas como que eu vou vencer o mundo se eu não sei nem o que é? Concorda? Vai. Como que você vai vencer o mundo se você não sabe nem sequer o que? Tá certo? As pessoas lá estão vendo os carros. Um faz 1 minuto e 10 segundos, o outro faz 1 minuto e 15 segundos. O piloto dele é assim, o piloto dele é assado. Então, está todo mundo vendo ali, ué. O time de futebol é a mesma coisa. O goleiro dele não é bom. Entendeu? O zagueiro, fraco. Meio de campo, não tem. Entendeu? E etc, etc. Tem um campinho lá na frente que, se você irritar ele, ele chuta você. Aí o juiz expulsa ele. Põe uma pessoa para irritar ele. Tudo eles estudam. Nós vamos vencer o mundo. Nós temos que vencer o mundo. Primeira coisa. Localizar o inimigo. O que é mundo? Não é não, Pedro? Como que nós vamos brincar com uma coisa? Como que nós vamos vencer uma coisa que nós não sabemos nem o que, que é?
O que eu estou querendo, não. Eu não estou querendo nada. Eu estou querendo que você saiba o que é mundo. Porque você vai brigar com ele. Você vai lutar contra ele. E você tem que vencer o mundo.
Teve uma vez que foi pregado que o mundo é a carne, é a nossa vontade. Então, a gente tem que vencer nós mesmos, né? Espírito de Deus, a gente vai adquirindo, né? E vai vencendo o mundo que somos nós, a nossa carne.
Amém. Você concorda, Fê, que o mundo é essa carne, é essa natureza? O mundo somos nós, o mundo é isso aqui, tá?
Eu concordo, Rocine, porque assim, depois que eu vim para a igreja... Eu não tinha essa noção lá onde eu frequentava, que a igreja não é aquela instituição, a igreja sou eu.
Então, da mesma forma que eu tive esse entendimento, eu também estou tendo agora que quem que é o mundo, quem que é a carne? Sou eu, quem que eu tenho que vencer? Qual que é o pecado? É o meu próprio pecado que eu tenho que vencer. Porque às vezes é muito fácil falar assim, ah, eu não vou, alguém me chama para uma festa, eu falo, não vou na festa, porque ela está lá. Mas e aquele pecado que está em mim? Às vezes de falar mal da pessoa, de machucar um irmão, está em mim, então eu que tenho que me vencer.
Então você, aqui todo mundo aqui então já concorda com o que a Marisa falou, que o mundo
é a carne, somos nós.
É essa a natureza. O mundo é, então são os homens, né? O mundo é a natureza humana, o mundo é a natureza humana. Então, quem concorda e discorda? Quem concorda? Levanta o braço. Tem uns aí que não discorda. Então, o mundo somos nós. Aí você vai perguntar, mas vamos ver esse versículo, quer ver? Vamos ver esse versículo. Jesus falou o quê? O que Jesus falou? João 8:23 que eu falei? Leia para nós, filho, por favor. João 8:23.
E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo.
O mundo, então, o mundo é a natureza humana. Presta atenção. O mundo, a resposta, né? A natureza. Natureza humana. Ó, natureza humana. O mundo é a natureza humana, são os homens, aqui está incluindo homem, né? Aqui está incluindo mulher também, vem? São os homens, natureza humana, os homens, o homem, tá? O que mais? Esta vida, a presente vida, isso é o mundo. Agora, como que vencer o mundo? Como que nós vamos vencer o mundo? Tá certo? A outra, o que é o mundo? Segunda coisa. Como vencer? Aqui, por exemplo. Como vencer o mundo? Sendo nós. Jesus disse o seguinte. Eu não sou... João 8:23. Liga. Leia, por favor. João 8:23.
Vós sois de baixo, eu sou de cima.
Jesus falou, eu não sou daqui. Amém? Eu não sou daqui. Uma das coisas que você vai fazer para vencer o mundo, qual é? É aceitando, admitindo, tomando posse de que você não é. De onde você é então? Aonde? Do céu. Resposta. Né? Como vencer o mundo? Não sendo do mundo. E sim do céu. Pronto. Não sendo do mundo. Eu não sou do mundo. Aí as pessoas vão rir de você. As pessoas podem até rir de você. Mas isso que vai dar força para você vencer o mundo. Sabia? É isso que te dá força. Porque quando Jesus admitiu que ele não era do mundo, eu não sou do mundo. Eu sou do céu. As coisas começam a acontecer na vida da gente quando a gente acredita. As coisas começam, a vitória vem, é quando você acredita. Presta atenção, ó. Você vai pensar assim, olha, não é, esse pessoa não é desse mundo. Ele não é desse mundo. Pelo comportamento dele, pela maneira dele ser, pela maneira dele agir, a pessoa vai realmente começando a entender que você não é desse mundo. Amém? E fala, não é. Ele não é desse mundo. Por quê? Porque nesse mundo as coisas são diferentes. Neste mundo as coisas... Ele não é desse mundo. Ele é uma pessoa diferente. Amém? Amém? Vocês concordam com isso? Esse mundo é assim, é assado, sabe? É uma mão no cravo, outra na ferradura. Esse mundo é egoísta, esse mundo é orgulhoso, esse mundo é vaidoso. Ele não tem isso. Então ele não é desse mundo. Amém? Foi assim que Jesus venceu o mundo. Por quê? Como que Jesus venceu o mundo então? Não sendo do mundo. Como que ele descobriu que ele não era do mundo? Crendo. No livro está escrito a respeito dele, mas está escrito a respeito de você também. No livro está escrito a respeito dele, está escrito a respeito de nós. Por que que aconteceu com ele e não acontece com nós? Porque nós não acreditamos. Aí você quer ser desse mundo, então vai levar a tinta. Amém? Até você largar de ser besta e descobrir que o mundo é mau. Até você largar de ser idiota e descobrir que o mundo é mau. E que o mundo vai vencer você. Amém? Você sofre e não dá o braço a torcer. Amém? Você está numa queda de braço com Deus. Você está lutando com Deus. Deus fala, olha, eu não sou do mundo. Você quer me seguir? Então você tem que sair do mundo também. Você quer me acompanhar? Pois então, você tem que me seguir. Eu não sou do mundo, não. Eu não, o mundo para mim, e vence o mundo. E por incrível que pareça, olha, presta atenção, meus irmãos, você vence o mundo. Quando você começa a tomar posse disso, quando você começa mais uma, e de repente você vai criando força, aí o próprio diabo vai achar realmente que você não é desse mundo. Você nasceu de novo, e você está crescendo mesmo, e você está se tornando um cidadão no céu. Você está se tornando um cidadão do céu. Porque nesse mundo, ofensa se paga com ofensa. Nesse mundo, sabe, ninguém leva desaforo para casa. E você? Você leva desaforo para casa? Quantos precisam, né? Se não der para levar numa beijada, a gente volta. Para levar na segunda, amém? Se não der para levar no carro, a gente arruma uma caminhonete emprestada, vai, leva tudo para casa. Mas é assim que você vence o mundo. Jesus ensinou como se vencia o mundo. Jesus ensinou como se vencia o mundo. Se você não quer, então vamos ver até onde você vai levar. E se você não quer, eu quero ainda estar vivo o dia que você vai dizer para mim, você tinha razão. Realmente, se eu tivesse começado lá atrás, eu já teria vencido o mundo. Mas eu endureci, eu resisti a Deus, e o mundo tem me vencido. Amém, gente? Amém. Fala, amor. Microfone, pode pegar esse aqui mesmo.
Interessante o que o senhor fala aí. Tão uma vontade assim, tão grande da gente viver realmente isso. Aí o senhor perguntou no início, qual foi a pergunta? Você tem consciência que tem que vencer o mundo? Sinceramente, eu não tinha consciência que eu tinha que vencer o mundo, porque muitas vezes a gente precisa entender isso aí, ó. Porque se a gente não entender isso aí, você não vai fazer de jeito nenhum. Eu queria até fazer uma pergunta: como que a gente faz? Porque o senhor fala, eu escuto isso aí, parece que rasga a gente por dentro. dá uma vontade tão grande de você renunciar a tudo, de você calar sempre, de você fazer tudo. Mas aí vem o dia a dia, a vida da gente. E é lá que as coisas precisam acontecer.
Você responder para você rapidinho, antes que a gente esquece. Como que o time faz?
A gente treina, né? Mas por que que a gente não faz isso? Por quê?
Aí, se você não treinar, você mesmo vai responder, você gosta de... Se você não treinar, vai ficar no time?
Não.
O povo de Deus é o povo que está treinando. Todo dia você tem uma reunião aqui. Se você quiser, todo dia você tem uma palavra de Deus. Para quê? Para ajudar, para vencer, para poder treinar você. Treinar você. Amém? Treinar você. Tá certo? Todos os dias você vai ter uma palavra de estímulo, uma palavra de correção, uma palavra de... É assim que faz lá, ué. Aí, ó, tira a asa, põe a asa. O carro está saindo para a direita, põe a asa, você sai para a esquerda. Né? Ó, o carro está assim, faz assado. O engenheiro está lá, está todo mundo, está uma equipe de gente ali em cima do carro, para o carro produzir mais. Amém? E aqui, você talvez não tenha, mas você tem um irmão aqui que esforça, que dá a vida, tem dado a vida. Amém? Para que vocês vençam. E a minha vitória está realmente, está relacionada com a vitória de vocês. Tá certo? Está relacionado com a vitória de você. Se vocês percebem que eu tenho vencido, amém? O técnico está ali para poder exatamente mostrar. É um técnico vencedor ou é um preparador físico que tem preparado bem o time? Então, você vai observar, vai vencer. Tá certo? Então, é desse jeito que a gente vai vencer. É observando, treinando, repetindo. Quando Jesus saiu, o Vitor, Jesus falou, olha, vem atrás de mim, o que eu fizer, você faz, do jeito que eu fizer, você faz, amém? Porque eu já não sou do mundo. Ele já tinha tanta certeza, ele já tinha tanta convicção de que ele havia realmente vencido. Que ele falou, olha, vem após mim, anda após mim, siga-me, e você vai vencer também. Você vai vencer também. E eu tenho chamado, e a gente tem chamado, eu creio que Deus tem chamado a nossa atenção, para quê? Para que nós também sejamos vencedores. Amém, gente? Sejamos vencedores. Mais alguma pergunta? O Emoji falou. Abriu ali um espaço muito interessante. João capítulo 1, versículo 10. Então eu falei, Jesus... Uma das coisas que Jesus arrumou para não deixar o mundo vencer foi... que ele não era desse mundo. Enquanto você achar que o mundo é bom, você pode reservar a decepção. Enquanto você não admitir, esse mundo não presta, esse mundo é mau, esse mundo é mau. Ele jaz no maligno. Ele foi condenado por Deus. Ele foi condenado por Deus. O mundo, ele foi condenado. A terra que ora existe, tal, foi. Aí a gente alimenta a ilusão disso, ilusão daquilo, e etc. Acha que pode ser, mas não tem como. Amém, gente? Então, vamos seguir realmente como é que
os treinamentos existem em nós. Se você fizer, você vai vencer o mundo. Se você fizer do jeito que Deus manda, você vai vencer o mundo. Tá certo? Tem vários ensinamentos para você ficar bem preparado. Amém? Tem que vencer o mundo. Todos os dias você tem que estar. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer? Eu tenho que lutar contra isso. Por que eu tenho que lutar contra isso? Porque se isso me vencer, eu estou perdido. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Está aí uma coisa que arrebenta. Está aí um negócio que arrebenta com a maior parte do mundo. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Amém? O mundo nos vence. E aí nós vamos jogar contra o mundo, nós vamos disputar com o mundo, nós vamos enfrentar o mundo. E o mundo? Hã? Nos vence. Por quê? Por quê? Porque a gente não está contente com o comer e beber. Nós queremos sempre um pouco mais. Amém? Quer sempre um pouco mais. Amém? Hã?
A gente faz até gol contra, né? Igual o senhor falou. Ajuda ele a vencer a gente.
A gente faz até gol contra, né? Gostei dela. Amém?
Isso só citou um, né? Mas tem muito mais outras coisas.
Outras coisas. Vamos citar só esse detalhe. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. É. Não levar desaforo para casa também? É. É. Sofrer o dano, né? Por exemplo, sofrer o dano. Se você não tiver disposto a sofrer o dano, o mundo te vence. Então, presta atenção. Você poderia estar perguntando, eu acredito que você está perguntando, mas então, fazer o quê? Como que a gente vai viver? Treina. Isso que é, o segredo é esforçar. Ele disse, esforça. Se você não se esforçar contra a sua vaidade, se você não se esforçar contra o seu orgulho, se você não se esforçar contra isso, pensa vocês, que é eu que estou falando aqui na frente, pensa vocês que eu sou contente com comer e vestir? Não. Mas se eu me esforço, aí eu garanto para vocês que eu me esforço contra isso. Eu me esforço contra isso. Amém? Por que que eu me esforço? Volta e meia aparece aquela coisa assim, pera, deixa cair a poeira primeiro, deixa baixar o pano. Quer saber de uma coisa? Deixa isso para lá. Amém? Esforça, gente. Esforçar. Amém? Não se deixe levar. Não se deixe enganar. Esforça. Você, às vezes, naquela hora, você chora, naquela hora você tem tristeza, naquela hora você tem, meu Deus, está aí a oportunidade que eu tinha. Deixa, calma. Vence o mundo, é aí. Aí é nessa hora que você vence o mundo. É aí, nessa hora. E o que que você está fazendo? Você está treinando, você está se esforçando. Chora hoje, chora amanhã, chora depois, etc, tal, mas no fim, quem que vai vencer? Foi você. O mundo não te venceu. Amém? Jesus disse assim, olha, eu venci, e onde é que ele foi assentar? Amém? E dele é o mundo, está assentado no mais alto dos céus. Você pode até não acreditar, mas ele volta, e ele é Senhor do céu e da terra. Amém? Ele volta. Aqueles que estão vencendo hoje, meu irmão, vence nada, não estão vencendo nada. A pessoa é engano, a pessoa fala, eu venci,
eu criei meus filhos, eu venci, graças a Deus que eu venci na vida, venceu coisa nenhuma, viu? Não venceu, não. Não venceu, não venceu. Essa não é a vitória. A vitória ainda é, ainda virá. Amém? A vitória ainda virá. Aquele homem sofrido, quem assistiu? Quem assistiu Paixão de Cristo, que eu não assisti, gostaria até de assistir, mas quem assistiu, viu que aquele homem venceu o mundo, ele venceu o mundo. Ele venceu, foi o mundo que ele venceu. Amém? Aquele homem venceu o mundo. O mundo fez tudo para que ele fizesse a vontade do mundo. O mundo fez tudo para que ele não suportasse. Mas ele foi macho, ele foi macho, ele foi muito firme. E ele venceu o mundo. Venceu ou não venceu? Venceu. E onde ele está agora? Onde esse homem está agora? Vai lá na sepultura e vê se você tem notícia dele na sepultura. Amém? E o mundo inteiro até hoje, todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é macho. Amém, gente? Mas tinha impressão disso na época? Não, na época tinha a impressão de um homem derrotado. Nos dias ali tinha a impressão de um trapo. Hoje a gente vê o filme, admira. Mas nos dias não. Foi lá crucificado no meio de dois ladrões. Aquilo ali era a maior humilhação que tinha para uma pessoa ser crucificada. E ainda mais no meio de dois ladrões. Entre dois ladrões. Ali naquela época, meus irmãos, estava matando um pouco mais do que um cachorro. Amém. Mas só que ninguém esperava. Ninguém esperava que ele ressuscitasse. Amém. Os inimigos dele não esperavam, não. E muito poucos dos que estavam com ele esperavam. Muito poucos dos que estavam com ele esperavam a ressurreição. Tanto é que um foi para lá, outro foi para cá, e etc, etc. Foi todo mundo voltando para o serviço. Quando Jesus começou a juntar a turma, não falei para vocês? Eu não falei para vocês? Vem cá, vem cá, e vem cá, e vem cá, e 40 dias ficou ali, aparecendo entre as pessoas, vento aqui, vento ali, etc. Eu não falei para vocês, eu falei para vocês. E a mesma coisa hoje. Amém? Então você precisa treinar. Porque se você não treinar, o mundo te vence. Oração, oração, súplica, sabe, intercessão, busca, sabe, vai daqui, esforça, tenha bom ânimo, e etc, etc. Não se venda. Não vende a sua alma para o diabo, não. Não empresta para ninguém, não. Amém? Creia. É assim que vence o mundo. Cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas você continua mantendo a sua fé. Continua mantendo a sua fé, meu irmão. Você não é, seja um cidadão do céu, você não é desse mundo, não. Busca isso. Esforça para ter isso. Treina. Amém? Se você sente que está derrapando, põe mais asa. Tira a asa. Troca os pneus. Amém? Muda o combustível. Amém? É assim que pensa o mundo. É assim que pensa o mundo. Aí, Senhor, amém, Senhor. Você vai naquela oração. Ele está aí do seu lado para te ajudar. Meu irmão, ele não te deixa sozinho, não, irmão. Ele está vivo. Amém? Ele está vivo. E ó, você fala, Senhor, 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 o Senhor disse que estava vivo. Responde a minha oração, Senhor. Ontem, as coisas que eu escrevi no quadro ontem aqui, a menina teve a visão. A gente fica, né? Pega, a gente pega aí, sabe, né, como o Elmo falou ontem, como é que foi? Nós estávamos falando ontem sobre a morte.
Aí você falou, deu até uma ideia.
Eu falei que a igreja estava no caminho certo, porque estava todo mundo morto.
Então é. Nós estávamos falando sobre a morte, o Emo ainda brincou, né? A igreja está no caminho certo. Porque, mas realmente, você pegava ali, ó, eu ainda orei assim, Senhor, né? Profetizo contra, né? Profetizo aos ossos, para que eles se levantem, tenham vida. Amém? Que a carne se junte aos ossos e fique de pé. Amém? Começamos a orar, começamos a interceder, começamos a clamar. E depois vem as visões que reforçam aquilo que você está fazendo. Vem as visões e mostra realmente que aquilo que você está falando é do céu. Amém? Quem teve na visão nas vigílias ontem gostou? Amém? Está vendo? Amém? Forte? Vocês viram? Quase derrubou a igreja. Quem teve na vigília ontem e gostou da vigília? Ó, está vendo? Melhorou. Amém, vamos ver. Teve na vigília ontem e gostou? Não, para quem? Decepção, amém? Amém, gente? Assim é que é. E nós precisamos continuar vencendo o mundo. Alguma pergunta? Fala, pega aí. Não, fala.
Eu creio que até agora deu para... Assim, como você perguntou no início, né? Será que a gente tem consciência? Eu creio que agora já reforçou um pouco, já clareou mais, né? Se a gente relembrar a nossa missão, que a gente precisa vencer o mundo, o que é o mundo, como Jesus venceu o mundo. Interessante que eu achei foi isso, porque é a nossa natureza. A gente não pode descuidar nem um pouco, porque se descuidar um pouco, e eu creio assim que é uma coisa, todo dia, é toda hora. Não pode descuidar, não pode vacilar. Você falou, ora e vigia sem cessar. Se você for dar uma revisada no Evangelho agora, é tudo para vencer o mundo.
É tudo para vencer o mundo. Você lembra de alguma outra? Nós falamos, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Então não perca a paciência, não. Não te irrites. Amém? Como é que conclui o versículo? Não te irrites. O que mais? Porque te será o mal. Mal. Ah, mas olha, é assim. Você tem o que comer e vestir? Lança fora toda espécie de cobiça. Lança fora tudo, porque isso é o mal. É o mal, não é o bem. Amém. Seja uma pessoa sempre desprendida, sabe? Tem. Amém. Não tem. O mesmo amém. Amém. Gosta de mim? Amém. Não gosta de mim? O mesmo amém. Amém? Tenho o maior prazer de tê-lo junto, amém? De mim. Jesus era assim. As pessoas faziam tudo para contrariá-lo. As pessoas faziam tudo para tirá-lo. Não foi assim no filme, olha. Você assistiu? As pessoas faziam tudo para mudar a cabeça daquele homem. E não é diferente com a gente aqui não, gente. Você é assediado por um espírito, você é assediado por um demônio, Nós não vemos, mas eles estão aí ao nosso redor, tá, para poder te tirar, ou para cá, ou para lá, para fazer de você, tirar de alguma forma, tirar essa fé que você tem. De alguma forma ele vai roubar a sua fé. Mas se você crê em Jesus, aplica as mesmas coisas que ele fez, e você vai vencer o mundo. Amém? Você vai vencer o mundo. Tenho certeza que você vai vencer o mundo. Amém, gente? Amém. Fala mais, Júnior. Tem um versículo para ler, não tem? Deixa o Júnior falar para mim.
Eu creio também que ficou mais assim, evidente também a questão do treinamento, né? A gente tem que treinar. Por mais que seja difícil, mas eu acho que treinando, você vai conseguir vencer uma coisa hoje, uma coisa amanhã. É igual você mostrou, as pessoas do futebol, eles veem que estão perdendo, eles vão treinando cada vez mais. Então eu creio que nós temos que treinar. Vai treinando, vai esforçando. O Senhor me ajuda. Como você acabou de falar. E Ele está do nosso lado, né? Ele quer nos ajudar. Ele está do nosso lado para nos ajudar, para nos orientar. Uma palavra hoje, uma palavra amanhã. Quer dizer, cada palavra é um treinamento. Eu creio que assim nós vamos vencer.
A primeira coisa, então, seria acreditar, né? Você tem que acreditar. Acreditar o quê? Que existe um mundo e que o mundo é mau. Ou seja, existe essa natureza, existe essa geração, que Ele chamou de geração maligna. Ele chamou esse mundo, de um mundo maligno. E outra coisa, você precisa acreditar nisso. Que uma hora, isso vai acabar. Isso não vai herdar o reino de Deus. O reino de Deus virá. Um dia, vem o reino de Deus. Um dia virá o reino efetivamente, literalmente, o reino de Deus virá, literalmente. Amém? Só que ninguém desse mundo vai fazer parte dele, não. Amém? Ninguém. Ninguém. Somente os que venceram o mundo. Somente os que venceram o mundo. Os que saíram do mundo. Somente os que venceram o mundo, os que saíram do mundo. Amém? Esses irão para o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Amém? Comece a treinar agora. Comece a treinar. Comece a treinar. Amém? Nós não fazemos exercício físico, nós não fazemos tanto esforço para viver nesse mundo, nós não fazemos tanta coisa para aparecer nesse mundo, nós não fazemos tanta coisa. E por que que nós não esforçamos um pouco mais para sair desse mundo? Amém? Né? João capítulo 1, versículo 10, é isso aí que eu falei? Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele estava falando realmente das pessoas. Olha, estava ele no mundo, quer dizer, estava ele na carne. A carne foi feita por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Quem estava ali? Deus. Quem foi que fez o homem? Não foi Deus? Foi. E tem gente que até tem dificuldade para aceitar que Jesus Cristo é Deus. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, que quem fez o homem foi Deus. Mas o mundo não conheceu, não descobriu. Aí, Hermógenes, ele está aqui. Ele está falando com a gente, Ele está no meio de nós, Ele está mostrando, Ele está dando sonhos, Ele está dando visões, e nós corremos o risco de
não vencer.
Ué, mas senhor, eu pensei que o irmão falava ali, eu lembro dele falar mesmo, irmão, aqui é um que se acabou ali, é. Eu lembro dele. Pois é, mas eu pensei que ele só falava. Pois é. Então o senhor estava lá? Ah, então o senhor falava também? Falava. Pois é, e nós, feito besta, não aproveitamos. E não é que nós? E não perdemos. Eu lembro, a cooperativa, chamava de cooperativa lá, tinha reunião uma em cima da outra. Amém? O homem falava, o tempo todo falava. Amém? Basta, gente,
e passa. Ele esteve no mundo, o mundo foi feito por ele. Então não era defeito, olha aí, não era defeito da palavra, não era. Era defeito do pregador? Era defeito de quem falava? Não era. O defeito não era, o defeito era do mundo. É o mundo que não recebeu, o mundo foi que não deu valor nele, o mundo foi que não o aceitou. Amém? E ele disse, ó, as minhas palavras não tem como passar. Passa o céu, passa a terra, passa o mundo, passam as coisas, mas a minha palavra não passa não, passa não. E se as minhas forem de Deus, também não vão passar não. Amém? Se as minhas forem de Deus, também não vão passar não. Então quem fala para vocês hoje, treinam. Né? Quem fala para vocês hoje, se esforcem. Quem fala para vocês hoje, vençam o mundo, antes que o mundo vençam vocês. Vençam, antes que o mundo vença. Esforcem, tenham um bom ânimo. Amém? Será que é uma palavra de Deus? É uma palavra de Deus. Tem que se esforçar. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. A gente tem que treinar, tem que fazer treinamento, né? Então eu estava aqui, estava no mundo, veio para o mundo, veio para salvar o mundo, veio para ajudar o mundo, e o mundo não aceita. Assim é até hoje, assim é até hoje, assim, até hoje é do mesmo jeito. Bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Então, o que que chamou a atenção da gente hoje aqui? O que está chamando nossa atenção? O que está chamando nossa atenção? Primeiro, vocês concordam plenamente. Todo mundo concorda, todo mundo sabe que não é fácil vencer o mundo, não. Primeiro a gente tem que admitir isso, não é fácil, não. Está certo? Mas é possível. Possível. Amém? Fazer de que maneira? Nós já aprendemos também hoje. Treinando, né? Caminhando, se esforçando, pelejando, lutando. Por isso é que o Evangelho todinho nos chama para uma luta, uma guerra, uma corrida. Nos chamam para uma corrida, para uma guerra, para uma luta. Mostra assim, o Evangelho mostra sempre isso, um crescimento. Ele mostra um crescimento, ele mostra uma árvore plantada à beira do riacho. Sempre ele está mostrando crescimento. Sempre ele mostra evolução. O Evangelho está sempre mostrando isso. Amém? Ele mostra sempre isso. Quer dizer, a pessoa que treinou mais, a pessoa que se esforçou mais, a pessoa que lutou mais, aprendeu mais, venceu mais. Com certeza. Amém? Amém. E agora? Fala, Marisa. Dá para a Adriana falar primeiro aí. Depois eu passo para a Marisa lá.
Achei isso muito interessante, né? O senhor falando como vencer, né, o mundo. Que a gente não vai vencer se não houver esforço, né, se não houver treinamento. Né? E uma coisa assim, que me chamou muita atenção é que a gente tem que acreditar que o mundo é mau, né? Que enquanto a gente estiver achando que é bom, a gente não vai nem lutar, né? Não vai ter nem consciência de que é preciso vencer o mundo, né? Então a primeira coisa que eu tirei é isso.
Por exemplo, tem um evangelho sendo pregado por aí, um evangelho que incentiva a igreja a vencer aonde? A vencer aonde? Aqui. Ensinam a igreja a não se conformar. Ensinam a igreja a
completamente o contrário. Ensina o contrário. Repara para você ver. Quer dizer, e você pode observar que são pessoas que não vencem o mundo. Ela não vence o mundo. Ou seja, o dia que alguém ferir o rosto daquela pessoa, vai levar um tapa no rosto. Amém? O dia que a pessoa ferir, ela vai ser ferida. Porque ele não vence o mundo mesmo. Amém? É o contrário. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Amém, amém? Karina, amém? Amém, Karina? Amém, tem que esforçar, né, Karina? Tem que... Porque não é fácil, não. Pode ler a partir do 3, Adriano.
Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo...
Repete. Olha o homem aí, olha o homem aí. Vê, repete.
Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo...
Repete.
Se alguém ensina alguma outra doutrina...
Olha aí. Agora você observa que a igreja, coitadinha, a igreja que eu falo é o seguinte, é o povo de Deus que está, né, sendo vencido pelo mundo. O povo de Deus, de um modo geral, sendo vencido pelo mundo. Por quê? Porque não observou essas coisas, né? Porque não teve os seus olhos abertos e aceitou uma outra doutrina. E foi vencido. Olha lá o que a menina leu.
Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo...
Olha aí.
E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento.
Amém. Fala a derrota, né? Que pode falar, João?
O que causa de não ouvir o evangelho, de não isso. Aceitar Jesus, é. Né? O verdadeiro mesmo, né?
Isso.
Inveja, porfia, blasfêmia. Aí você vê que a pessoa está derrotada mesmo. É. Mas por causa de quê? Não tem o evangelho, não está ouvindo a palavra, né? É. Então, quer dizer, uma coisa que o senhor falou, e nós estamos ouvindo, né, irmão? E nós estamos ouvindo o evangelho, hein? É. Eu acho que tem que pensar muito bem sobre isso aí.
Fala, filho, continua.
Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele.
Amém. Não trouxemos nada, nada, nada para este mundo. Ou seja, eu quando nasci, quando eu vim ao mundo, eu vim ao mundo. Eu vim, né? Eu estava dentro daquela criancinha, daquele nenenzinho que nasceu. Eu estava dentro dele. Quando eu cheguei no mundo, eu estava dentro dele. Amém? E eu estou aqui falando, Daqui um pouquinho, isso aqui vai acabar. E eu vou continuar. Amém? E eu vou continuar. Porque eu quero continuar. Eu estou vencendo o mundo. Eu estou vencendo a morte. Né? Depois nós vamos falar sobre a morte. Eu te dou uma explicação sobre a morte. Não tem jeito de falar hoje. Eu estou vencendo a morte. A morte não vai me vencer. Amém? A morte não vai me vencer. Eu estou vencendo o mundo e a morte. Tá certo? Depois explico esse negócio da morte. Eu cheguei no mundo. Eu vim ao mundo. Jesus também veio. E você também veio. E quando você veio, Jesus também veio naquela criancinha, foi colocado ali na manjedoura, depois aquela criancinha cresceu, etc. E Jesus, um dia, ele saiu do mundo e foi embora. Amém? O mundo, você também está no mundo, você também veio ao mundo, você veio ao mundo, e um dia você vai embora. E um dia você vai embora. Amém? Você vai voltar. A carne e o sangue, esse mundo, isso é uma coisa já reprovada, é um negócio que não vai ficar, não vai permanecer. Muita gente acreditar, muita gente fica perguntando, mas já tem muito tempo, e as coisas parecem que estão do mesmo jeito, parece. Não está, Pedro falou, olha, não está do mesmo jeito. Eu também concordo, não está do mesmo jeito. Daqui um dia vai acabar, não tem como, a carne não tem como ficar, não, ela não vai, não tem como, vai, já está acabando, já está chegando o fim. Está acabando mesmo. E todos então tem que ir embora. Amém? E nós vamos embora. Vamos levar o quê? Do mundo? Você vai levar o seu nariz, porque você gostou muito dele. Você vai levar a sua orelha. Você vai levar o seu dedinho, a sua unha, que você cuidou demais. Você não vai levar nada, nada, nada. Não vai levar nada. Nadinha, nadinha você vai levar. Por mais engraçadinho que seja. Não vai levar. O que vai voltar? O que veio. O que veio ao mundo, esse volta. O que veio ao mundo, volta. E quando você voltar, quando você sair do mundo, amém? Alguém vai estar esperando, eu já expliquei isso. Ou vai para cá, ou vai para lá. Ou vai para cá, ou vai para lá. Você venceu o mundo, vem para cá. O mundo te venceu, vai para lá. Amém? Você passou, você foi reprovado. Você ganhou, você perdeu. É isso, pronto. Assim, pelo menos, é o que está escrito. O dia que eu saí, eu decidi estar até pensando, se Deus quiser, eu vou até voltar para explicar para vocês. Como que foi, se deu certo, eu até decidi estar pensando, sinceramente. Amém? Vocês não querem, né? Ó, eu pensei sinceramente, na hora que eu sair, vocês podem ficar aí de olho, porque, amém? Ó, ele ficou de dar notícia, amém? O Guto não quer não, Guto? O Guto não quer. Amém, Vladimir? Hã? Mas vocês já pensaram o quanto seria bom, né? Porque a gente fala aqui, mas Jesus está dando testemunho, Jesus está mostrando, ele foi, e ele pode, porque ele não está morto. Mas a gente vai ficar morto, né? Ele pode, porque ele já recebeu o novo homem. Ele já está no novo homem. Ele já está, sabe, o começo de tudo vai ser ele. Que coisa tremenda. Como não deve ser tremendo o novo mundo, o novo mundo. A Bíblia fala do mundo vindouro. Bem, certo, filho? Você fica aí sofrendo, chateado, amolado, né? Por dentro, por fora, tal. Passando dificuldade, passando, sabe, tanta dificuldade. Certo, sério? O que espera por nós é coisa tremenda. A hora que você sair, você veio e você vai embora, não vai levar nada. Amém? Amém. Amém, gente? Pronto. Você estava lendo? Nós paramos? Só para concluir, né? Ou já parou? Já concluiu? Seis, quanto? É. Porque... pode ser até, quer ver? Se você tocar para frente, você vai ver. Tendo, porém, alimento, vestuário, estaremos com isso contentes. Alei, por quê? Por quê? Mas os que querem tornar-se ricos. Quem quiser ficar rico, pode, pode ficar. Hã? Pode ficar, se quiser ficar rico, pode ficar. Só que... olha aí. Lê, pega o microfone, filho.
Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé.
Ó, quantos não desviam da fé? Porque é um problema sério, é um problema sério. Se não é fácil a gente lutar, não tendo nada, quando tiver, piora muito mais. Amém? Amém. Podemos encerrar? Amém? Alisson, alguma observação? Dona Amadora, alguma observação? Eu acho, eu sempre digo isso. Se você... deixa o Alisson falar primeiro, depois eu explico.
É porque é o seguinte, que o coitado do pobre ainda, né? Porque além de ser pobre, tem a obrigação maior de buscar o reino de Deus. Porque além de ser pobre aqui na terra, ainda não vai arrumar o reino de Deus ainda.
Então. Né?
O cara é, a pessoa rica, ela é rica que não vai ter o reino de Deus. Mas pelo menos rica que ela foi.
É. Como é que é?
Pessoa
pelo
rica,
menos rico,
ela não vai reinar... ela não vai herdar o reino de Deus, mas isso. Pelo menos aqui ela foi rica.
É.
E o pobre, que além de pobre aqui, também no reino.
É. Então, o que é? É muito mais fácil, né, como diz a Escritura diz, que é muito difícil o rico entrar no reino de Deus. É muito difícil. Por que é muito difícil? Porque, enquanto o pobre, que já não é fácil, tem um número X de tentações, de perseguições, né? O rico vai ter muito mais, muito mais. É mais fácil o pobre renunciar o que ele não tem, né? Do que o rico renunciar o que tem. É mais fácil o pobre repartir com os outros do que um rico repartir com os outros. É mais fácil. Por quê? Porque é muito difícil a vida, realmente, a usura, essas coisas todas.
Tanto é que é mais fácil quando a pessoa está ganhando 260 reais, ela ainda dá o dízimo, né?
É.
Aí a hora que ela está ganhando 1.000, 2, 3, 5, aí já começa a apertar, né?
É porque aí já fica difícil, né? Então tem... a gente mesmo sabe, nós sabemos que na prática, a gente sabe a dificuldade que é, né? E a gente sabe como Deus tem razão. É, desprender do mundo não é uma coisa fácil, não. Quanto mais você se envolver dele, com ele, pior vai ficando. Tá certo? Pior vai ficando. Então tem que pensar, tem que lutar. Tem que lutar. Orar, fazer oração, súplica, pedir ajuda para Deus, pedir ajuda para Deus. Se é que você quer vencer o mundo. Amém? Amém. Quem quer aqui fazer mais observação, Arce, acabou? Emoji. Qual a conclusão que você chegou, final?
É preciso vencer o mundo, né? É preciso vencer o mundo e realmente não é fácil. E você não vai vencer se você não treinar, se você não se esforçar. E antes da reunião, que eu fui tomar banho, estava ouvindo um CD e eu estava falando assim, sem mim nada podeis fazer. Então tá invocando, orando, buscando, suplicando, igual você falou agora, porque senão... a gente vai ouvir muito, igual o senhor falou, ele falava assim, tal, mas você não vai viver isso. Então não vai adiantar. É muito triste, né? Muito triste. Lá na frente você chegar e falar, Ah, mas eu não venci o mundo. Né? Então não tem meio termo. Você vai para cá e o outro vai para lá. Né? Então é muito triste. Eu me entristeço muito, porque eu vejo a riqueza das coisas que a gente tem aqui, da palavra que a gente está ouvindo, e eu não vivo nem 10% disso que eu escuto. Então, entristece muito a gente, mas ao mesmo tempo reforça a fé da gente, saber que é esforçando mesmo, é buscando mesmo, não tem outro jeito.
Amém. Agora, só que ninguém vai fazer nada senão, pelo menos acreditar. Não é? Concorda, Alisson? Pelo menos o primeiro passo é crer. Se você pôr na sua cabeça que não é bem assim, não, que tem uma outra doutrina, tem um outro jeito, se tiver, você pôr isso na cabeça, já é um problema para você. Já tem que provar, ir atrás e buscar mesmo para valer, para poder ficar, tem certeza de que não é do jeito que nós estamos falando.
Amém. Com certeza a gente sabe muito o que tem que fazer, né? É de muito tempo que Deus tem falado com a gente, mostrado o caminho, e com certeza todos nós aqui, a gente tem uma noção, se não é que a gente já sabe um pouco o que tem que fazer. Só que a gente tem uma grande dificuldade, né, na hora de fazer, na hora realmente contentar com comer o que vestir, na hora de não desejar, na hora de sofrer o dano, na hora de preocupar com as coisas dos outros do que com as nossas. Realmente essa é a nossa dificuldade. Mas igual o senhor está falando, a gente olha para frente e ainda está longe, né? Ainda está muito longe. Mas alguma coisa já aconteceu. Só de ter o privilégio, né, de Deus estar falando com a gente, estar incentivando, já é para nós motivo de alegria. Só que falta muita coisa, né? Acho que alguma coisa, Deus despertar em nós, aquela vontade, a gente lutar mesmo, né? Lutar contra a gente mesmo, contra o mundo, né? Contra os nossos desejos.
Como foi falado no começo, aí você não vem para o treinamento, né? Não troca de roupa, não põe a chuteira, não faz a física, né? Está todo dia no departamento médico.
Fica difícil.
Aí não entra no time. Não entra na hora do jogo.
Está despreparado.
Vai perder. Na hora da disputa, vai perder.
Amém.
Raquel, você tem vencido o mundo ou o mundo tem vencido você?
Vencido.
Hã?
O mundo tem me vencido.
Por quê, Raquel?
Você foi falando, pensando aqui. Nós temos lutado. É um povo que tem, eu vejo por mim. Às vezes você tem buscado, você tem meditado, você tem clamado, você tem pelejado, tem vigiado. Ó, isso. Ah, ele mandou sofrer injustiça. Então, peraí, eu vou. Né? Ah, eu agora é contentar com o que comer. Ai, tá difícil. Não, mas eu vou tentar mais um pouco. Então, a gente tem. Você não pode dizer assim, eu não tenho, tá? Tem. Mas é igual o Júnior falou lá, assim, em vista do que você tem que lutar, é deixando demais a desejar, né?
Por que você acha que a gente... falta de treinamento?
Falta. Falta tempo. Igual a Morris falou, falta... Prática. Eu acho que falta, assim, entender mesmo. Porque acreditar é uma coisa, né? Entender mesmo é outro. Porque quando a gente entende, irmão, assim, nada te segura. Você vai embora. Né? Então acho que falta igual
Amém.
O Sororu. Que
eu estou lembrando aqui, né? A primeira vez que você, sua mãe, nos procurou para falar sobre aquele problema da, né, que havia, né, dona Dinamar? Se tivesse feito no comecinho, quando começou, né? Naquela primeira vez que vocês me procuraram. Que eu falei, olha, se a senhora tiver coragem, faz assim, não foi? Se a senhora tiver fé, faz desse jeito, não foi? se tivesse feito, não teria evitado. É assim? Não foi? Aí veio quantos problemas, quantas dificuldades, quanto na realidade o melhor era ali fazer aquilo. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, era o melhor, era fazer daquele jeito. Amém? Amém? É assim, na hora parece um bicho de sete cabeças, na hora parece coisa do outro mundo. Mas é do outro mundo mesmo, é do céu. Amém?
Amém, é verdade. O mais foi difícil mais perto, é essa luta, porque essa... Vou falar mais perto. O mundo, na realidade, é a nossa natureza, né? E é muito difícil você lutar contra você, lutar contra a sua natureza. Não é fácil, mas eu concordo com a Raquel, a gente está lutando. Treinar, a gente está treinando, porque a gente vem aqui, a gente ora, a gente pede. O treino está havendo treinamento. Se o erro não é no treinador, o erro está aqui, é no jogador, né? Porque ele está treinando, todo dia ele treina, mas na hora que chega para ele jogar, ele não está conseguindo jogar. E eu achei assim, tremendo, sim, que tem que vencer mesmo.
Muito bem mesmo, muito bem mesmo. Continua?
Não, é só isso mesmo. É. Amém. É isso mesmo. Tem que falar. Falar o quê?
É. Entendeu? Não? Então você, né? Você põe o time, depois que você coloca o time, acabou que você entra no banco. Agora vou ver o que vai acontecer, né? O treinador fica lá. Eu botei o time para jogar. Não é verdade? E não tem outra alternativa, minha filha. Nós temos, ou nós vencemos, ou é vencido. Ou é vencido. Amém? Mas uma coisa você pode ter certeza. Perdeu o primeiro jogo.
É o segundo. Não pode desistir.
É o terceiro.
Amém? Quantas vezes Deus espera que a gente erre? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Mas muitas vezes mesmo. Ele espera. Você não vai cair no outro. Não é não?
É isso aí. Esses dias mesmo.
Pega isso aqui. Fala mais perto.
Eu tenho tido assim aquela... Eu tenho falado para Raquel, mas parece que... Eu estou assim com ansiedade tão grande, mas é uma ansiedade assim que parece que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que orar, e eu leio, eu oro, mas aquilo parece que ainda não está, não é a quantidade exata que preciso fazer. Então, assim, parece que as coisas, como falou, que nós temos que, o importante é, se tiver como vestir e como comer. E hoje eu olho para trás e penso, gente, mas é isso mesmo. Porque o que adianta você lutar para vencer? Você compra uma fazenda, você compra uma casa, compra um carro, e quanto mais a carne vai alimentando e querendo mais. Porque a carne nossa quer mais. E vamos esquecendo o reino de Deus, né?
Aí depois você conquista tudo.
Pois é,
né?
Conquista.
Adquire tudo.
E?
Aí
morre, vai para onde?
É. Vai pro quando inferno. Morre, dona Amanda, é bom. É. Quando morre, quando fica aí? Pulgando aí no. Né? Passa de uma casa para outra, de uma casa para outra, vai pro abrigo dos velhos, tira do abrigo dos velhos, empurra para cá, empurra para lá. Né? Meu Deus. Quando a gente morre, ainda está bom demais. E quando fica aí, enxergando essas coisas todas e sem poder até morrer. Amém? Tem um versículo em Provérbios, quer ver? Tem um versículo em Provérbios. Provérbio o quê, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Tem um versículo interessante em Provérbios. Amém? Que fala... que a vaidade do homem não termina. Acho que, se não me engano, é no capítulo 27. Que fala não termina, né? A vaidade do homem, ela não termina. Ela é uma coisa que, se ele não tiver cuidado, realmente ela
Depois, se eu achar, depois de outra hora eu falo para vocês. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos pedir a Deus. Depois, se o humilde achar, ele me fala. Antes de terminar, viu, humilde? Fala sobre essa coisa que é o homem envolver, né, com o mundo. Com o mundo. Amém, Senhor Jesus. Pai que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, o Senhor conhece perfeitamente tudo, experimentou, provou, passou por este mundo. Agora o Senhor quer salvar. Quer nos salvar do mundo. Quer nos tirar, né, deste poder. O Senhor quer nos arrancar das mãos daquele que tem o mundo sob o teu governo. Mas é difícil para nós, muito difícil para nós acreditarmos nisso. Estamos sempre procurando uma justificativa para que a nossa vida seja somente aqui. Estamos sempre procurando alguma coisa que nos convença. Que o mundo é só esse. E que a nossa felicidade se encontra aqui. E o nosso tempo é este tempo da carne, desta carne. Dificilmente cremos. Acreditamos nos conselhos que o Senhor nos deu, dificilmente temos coragem de realmente deixar tudo e te seguir. Ainda bem que o Senhor é misericordioso, não leva em conta a nossa incredulidade, né? E às vezes até espera errarmos primeiro, às vezes até espera os nossos tropeços, nossas quedas, para depois nos levantar pela mão, nos dar força, ânimo, nos fazer novamente recobrar a esperança de vencer. Superar. Ajuda-nos, ó Deus, a pensar, meditar nas palavras que o Senhor nos fala, porque assim estaremos encontrando força para vencer, estaremos encontrando disposição. Que a vitória é nossa. É enquanto nós estivermos aqui. Enquanto estivermos aqui, estamos diante do bem e do mal, da luz e das trevas, do certo, do errado, da justiça e da injustiça, e assim por diante. Amém. Amém, Jesus. Oh, Deus, ajuda uma igreja simples, humilde, mas que não quer dobrar o joelho diante de Baal. Uma igreja simples, humilde, mas que pretende, se o Senhor tiver misericórdia de nós, permanecer nessa mesma fé, nessa mesma direção. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
estava procurando é no capítulo 27 mesmo de Provérbios, no versículo 20, diz assim: o Seol e o Abaddon nunca se fartam, nunca se fartam. O Seol e o Abaddon nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Depois, quem quiser meditar nisso, pense. Vem, Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça, Senhor. Deus abençoe.